Vamos então começar a reunião. Estão todos os partidos necessários e os deputados também para podermos começar esta reunião que começa no artigo 270 e 272, que são sobre as forças de segurança e que são discutidos em conjunto. E, portanto, só tem proposta de alteração o PCP e, portanto, passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. O PCP apresenta aqui, no artigo 270, a alteração que assenta em dois pontos. Um deles é a retirada de uma referência que é feita neste artigo relativamente aos agentes militarizados nos quadros permanentes de serviço efetivo. Entendemos nós que esta referência não tem cabimento, dado que militares e agentes dos serviços e forças de segurança já abrange tudo. Contudo, importa avaliar que os elementos da GNR e da Polícia Marítima são militares. No que diz respeito a esta definição de militarizados, há aqui, quanto muito, referências, nomeadamente os guarda-portões, os faroleiros, o pessoal do troço de mar, esses que funcionam junto da Armada, da Marinha. Portanto, no nosso entender, a estes também não faz sentido serem considerados também agentes militarizados. Depois temos uma outra sugestão que tem a ver, de proposta de alteração, que tem a ver com a eliminação da admissão do direito à greve. Entendemos que há aqui uma restrição constitucional do direito à greve que é totalmente discriminatória, tendo em consideração que só a PCP não tem direito à greve, já que a Polícia Judiciária, o SEF e a ASAI têm, e precisamente por estes terem também não veio nenhum mal ao país, entendemos nós que não há razão nenhuma para que exista uma restrição à PCP no direito à greve. Já quanto ao artigo 272, a proposta do PCP visa consagrar a natureza civil das forças de segurança, nomeadamente o que poderá implicar e implicaria que a GNR e a Polícia Marítima transitassem para a esfera civil. Esta é, de facto, uma linha de pensamento que o PCP há muito defende. Importa, se calhar, avaliar o que é que, em termos de forças e serviços de segurança, como é que estamos consagrados, ou seja, a Polícia de Segurança Pública, a PSP, e a Guarda Nacional Republicana, todos, mesmo a própria ASAI, a Polícia Marítima, o SEF, a Polícia Judiciária, enfim, todas estas forças e serviços de segurança têm a natureza civil. Vamos avaliar. A PSP, com natureza civil, responde ao Ministério da Administração Interna. A GNR, com natureza militar, cumpre missões estritamente civis, responde ao Ministério da Administração Interna. A ASAI está sob a tutela do Ministério da Economia, não obstante tratar-se de uma polícia criminal. O SEF, tutela do Ministério da Administração Interna. A Polícia Marítima, sendo também um órgão de polícia criminal, está sob a tutela do Ministério da Defesa. Neste caso, como já referi ainda há pouco, da Armada. E, portanto, aquilo que nós queremos é que estas forças e serviços de segurança que desempenham missões exclusivamente de natureza civil e que, neste sentido, entendemos que devemos consagrar esta natureza civil a todas estes serviços e forças de segurança, e isso implicará, em nosso entender, a transição da GNR e da Polícia Marítima para a esfera civil. e disse.
Muito obrigado. Pois temos que arranjar um ministro muito, muito competente para tanta área da justiça, das polícias. Então, agora é só, fica com as polícias todas, fica poderoso. Passo a palavra agora aos partidos que não têm propostas de alteração, começando pelo Partido Socialista e pelo seu deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que respeita às duas alterações propostas, às duas alterações propostas, uma vez que incidem sobre duas matérias diferentes. Uma primeira, no que diz respeito à remoção ou à diminuição do âmbito do preceito, designadamente a referência aos agentes militarizados. Se é certo que podemos não ter hoje correspondência na legislação ordinária ao conceito e ele poder ter um caráter residual, ainda assim, não só há que verificar e confirmar da necessidade de fazer esta atualização em sede constitucional, por um lado, como por outro, nada impede que possa vir a ser necessário, ou que possa o legislador mais à frente entender restaurar um modelo em que se distinga os agentes militarizados dos militares em sentido estrito. Portanto, provavelmente por cautela e para não fechar a porta a um regresso ou uma reavaliação da matéria, talvez fosse mais avisado não proceder à alteração. A segunda, a questão do direito à greve, em particular, é curioso porque até em sede de primeira comissão, se a memória não me traiçoa, está precisamente pendente um projeto de lei do PCP relativamente a esta matéria, que está, eu penso que é do PCP, se a memória não me traiçoa, penso que sim, e em que a própria nota de admissibilidade, ou pelo menos a avaliação preliminar quanto à constitucionalidade, focou a discussão que existe em parte da doutrina sobre o alcance da disposição que atualmente existe quanto ao alcance da não admissão ou não do direito à greve ou em que circunstância. Mais uma vez, do que aqui se trata no artigo 270 é de uma norma que habilita o legislador por maioria hiperqualificada de 2/3, porque é matéria da alínea O do artigo 165, número 1, e depois matéria que tem que revestir 2/3 por via do 166, número 6, perdão, do 168, número 6, alíneas A ou E, se a memória não me traiçoa, em qualquer dos casos, é a maioria de 2/3. Portanto, o que esta norma faz apenas é habilitar e definir quais é que podem ser os direitos fundamentais que podem ser objeto de restrição. E, mais uma vez, não tem de ser em sede constitucional que temos de tomar esta opção, ela pode continuar em sede direito ordinário. Como, aliás, ontem, a respeito de outra matéria completamente diferente, mas chegámos, no fundo, à mesma conclusão. Não é necessário, ou não é visado, fechar as possibilidades que a Constituição abre. A discussão ontem era a propósito dos órgãos das autarquias locais. Quando a Constituição hoje dá ao legislador ordinário, por maioria de 2/3, a possibilidade de escolher um ou outro regime. Também aqui, apenas se trata de uma habilitação para esta restrição e deixar a ponderação em cada momento nas mãos do legislador ordinário, por maioria de 2/3, não nos parece pior.
Muito obrigado. Passo agora pelo PSD ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-os e cumprimento-os a todos. Mas isto é daquelas propostas que merece a pena refletir sobre ela e refletir sobre ela até ao período de votação, não é? E depois vermos em que medida é que algo pode ou não, peço desculpa, ser aproveitado desta proposta que aqui está. Aquilo que preocupa o PCP, nós concordamos com aquilo que preocupa o PCP do ponto de vista de uma orgânica mais adequada à realidade das forças e serviços de segurança. Aliás, aí no elenco que fez, não referiu à Polícia Judiciária, cuja tutela é o Ministério da Justiça. Não é? Julgo que não referiu à Polícia Judiciária, acho que estive atento e não ouvi, portanto, ou seja, que são umas Ministério da Defesa, outras Ministério da Administração Interna, outras Ministério da Economia, outras Ministério da Justiça. No caso, não é outras, é outra, porque é no caso só concreto da Polícia Judiciária, não faz mal. A verdade é que isso realmente, aqui não concordo com a que pareceu ser a opinião aqui transmitida pelo Presidente da Comissão, isso realmente leva aqui a uma confusão de tutelas que cria ineficiência no sistema ao invés de criar eficiência no sistema, que é aquilo que todos queremos. Também nos parece, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não será propriamente matéria constitucional e que a nossa preocupação no que respeita ao texto constitucional é que ele abra mais portas e não feche portas, não é? Ou seja, que dê mais possibilidades e não retire possibilidades. Agora, o fundamental que queríamos transmitir nesta fase é que, e percebe-se que esta reorganização tem sobretudo como objetivo tirar, aqui é a preocupação sobretudo com o GNR, no fundo retira-se os agentes militarizados dos quadros permanentes em serviço efetivo para ficar só, na proposta do PCP, para ficar só, bem como agentes dos serviços e das forças de segurança, não é? Portanto, é trazer no fundo o texto à atualidade, que é a GNR, apesar da sua dimensão militarizada, está na tutela do Ministério da Administração Interna, e isso é um facto. Portanto, isto merece ser bem pensado e pode, enfim, aqui em algumas partes desta proposta, vir a merecer maior ponderação e vir a ser aproveitado. Sobretudo por esta que é a preocupação que me parece presidir ao PCP com estas propostas. E, portanto, deixamos isto para segundas núpcias e vamos avaliando. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Relativamente ao artigo 270, o Chega desde sempre tem priorizado as reivindicações dos profissionais das forças de segurança, precisamente por compreender a importância da sua função. No nosso próprio programa eleitoral, o partido defende a promoção de uma cultura cívica de respeito pela autoridade e dignidade dos agentes das forças e serviços de segurança que envolva a sensibilidade dos cidadãos comuns. Esta renovada ambição cívica exige reformas administrativas, logísticas e legislativas que dotem as forças policiais e respectivos agentes de recursos, meios e dignidade pessoal, familiar, profissional e social indispensáveis ao bom desempenho da sua missão de soberania. Mas, para além disso, deve ser assegurada às forças de segurança condições de igualdade nos seus direitos políticos e cívicos. Aos polícias também deve ser assegurado o direito de serem militantes em partidos políticos, de serem candidatos e exercerem certos cargos, bem como devem ter direito à greve, à associação sindical e à manifestação. Bem, sabemos que alguns destes direitos já estão assegurados, mas nem todos. Dito isto, o Chega acompanha a proposta de alteração apresentada pelo PCP, ao artigo 270, porque pelo menos assegura o direito à greve, no entanto, consideramos que poderia ter ido um pouco mais longe. Relativamente ao artigo 272, o Chega não concorda com a alteração proposta e por isso não acompanha. Isto porque as forças de segurança podem ser natureza civil, mas também podem não ter natureza civil. Pelo que a redação deve refletir essa possibilidade. Obrigado.
Muito obrigado também. E pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar a todos os senhores deputados e dizer que folgo em ouvir da parte do PS e do PSD que são favoráveis a que o texto constitucional abra portas e não feche. Portanto, ao contrário do que tantas vezes aconteceu ao longo desta discussão dos artigos no título 3º, nomeadamente a Organização de Direitos e Deveres Económicos e Sociais, aqui também nós somos coerentes, também achamos que faz sentido manter mais portas abertas do que de fechadas. E relativamente à simplificação das tutelas, que é um tema que é bem levantado, há demasiadas tutelas de forças de segurança com natureza policial ou criminal, não é suficiente, no entanto, para nos fazer olhar com simpatia para a desmilitarização da GNR ou até para a atribuição do direito à greve às forças de segurança. Aliás, acho estranho que o PCP, neste artigo 270, que prevê uma faculdade, não estabelece taxativamente, prevê a faculdade do legislador vir a introduzir algumas restrições, não mexa nas restrições tão básicas como direito de expressão, reunião, manifestação, associação, mas mexa na restrição relativamente ao direito à greve, como se ele fosse um direito mais essencial a estas forças do que os restantes. Achamos que as forças de segurança, de uma forma geral, têm deveres acrescidos, têm uma função específica na sociedade e basta imaginar o que é que seria uma greve prolongada das forças e serviços de segurança para perceber que não é um direito que se deva consignar de ânimo leve e, do nosso ponto de vista, não se deve consignar de todo. E, portanto, não acompanharemos estas duas propostas do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Tem agora a passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se estou a concluir, talvez erradamente, que não há grande abertura a que se avance nestas propostas. do nosso ponto de vista, é pena.